Está no ar mais uma edição do podcast do blog Lerds Ativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, incrível, fantástica, distante e a partir de amanhã um pouquinho mais envelhecida, quiçá madura, tal, dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Ô Grazi, quer dizer que amanhã deste cumpleaños, não?
Eu acho que tem uma certa idade que a gente não precisava mais cercar de pompa essa situação, né? Não sei se é exatamente uma comemoração, mas sim, amanhã o inferno astral termina, então precisamos comemorar.
Ah, então a comemoração não é pela idade, é pelo fim do inferno astral, mas pelo menos a gente está comemorando alguma coisa.
Sim, precisa se comemorar.
Chique demais. Tá bem, Vitão. Vitão, você tá se sentindo sozinho, sem a gente aí, velho?
Pois é, tô aqui no mesmo lugar onde a gente, semana passada, né, estávamos todos juntos aqui, já levemente alcoolizados. Ao longo do programa ficamos pesadamente alcoolizados, mas é isso, tô feliz.
Hoje eu não posso consumir o goró, então eu pergunto, quem de nós três representará o universo etílico nesse programa hoje?
Não tá comigo.
Caramba, velho.
Acabei de chegar correndo aqui de uma reunião para poder gravar o podcast em tempo. Acho que hoje vai ser sóbrio.
Caramba. O programa hoje vai ser meio broxoleta.
Ai, que horrível.
Mas tem o aniversário da Grazi, alto astral, né? Eu não posso, porque eu tô dando aula, eu estou no intervalo da aula. Tem um intervalo de 1h10 para jantar, e 1h eu gravo o podcast e volto pro programa. Pessoal, vou começar com uma pendenda. Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro precisa indicar seu líder no Senado. Fernando Bezerra Coelho, depois que perdeu a indicação para a vaga do TCU, ou seja, depois de dizer que já não queria mais mesmo ser líder, porque você quer ir para o TCU, você está querendo abrir mão até de ser senador. Ele, pim, rapelou. E aí Bolsonaro tem que escolher alguém, e ao que tudo indica, o escolhido seria o suplente de Anastasia, que foi o escolhido para ir para o Tribunal de Contas da União. Então, Anastasia sai, seu suplente Alexandre entra, é do PSD, e Bolsonaro teria conversado com esse homem, que já foi deputado federal, parece que é servidor de carreira do Legislativo, etc. Entraria este sujeito como líder do governo. Só que aí, Vitão, uma parte do PSD vira e diz, ah, não. Esse cara não fica no PSD se ele virar líder de um governo que a gente não quer que exista, ou que conste, ou que a gente não gosta tal. Agora, o Fábio Faria não é ministro das comunicações e é do PSD? Então, eu queria uma explicação desse elemento todo aqui. Por mais que ele já tenha dito que vai sair do PSD.
É, então, era isso que eu ia dizer. O Fábio Faria meio que... É muito fácil fazer piada com o Faria do nome dele, né? Eu não vou fazer isso. Mas o...
Por que não?
Não, vou deixar para o Humberto. Ele provavelmente já tem umas duas engatilhadas. O Fábio Faria já disse que vai sair do partido, né? E ele claramente, assim, ele tem uma agenda... própria, né? Não é partidária, inclusive dentro do governo ele é um cara que não é visto assim como alguém, como eu posso dizer assim, muito que joga com os coleguinhas, né? Ele é Fábio Faria Futebol Clube, né? E se depender dele, ele joga quem tiver do lado, né, para baixo. Então, assim, de uma certa forma, o que é constrangedor nessa história toda é o PSD de um cara que nem o Kassab, que é tão vocal contra o governo, né? Ele fala tanto contra o governo, que é curioso para a história política do Kassab, né? Não é um cara que costuma falar muito, mas tem falado muito, né? Já de alguns meses do Bolsonaro e do seu governo e tal, é que eles não tomaram nenhuma atitude com relação ao Fábio Faria, podia ter expulsado, enfim, acho que preferiram não, muito provavelmente por conta do suplente, né, e tal, né? Porque aí ele viraria dono do mandato, poderia dar algum problema e tal. Mas perde um pouco da moral, né? Perde um pouco da moral. né? Eu acho que é muito mais para marcar posição midiática, inclusive, porque saiu em todo lugar, né, que o suplente do Anastasia, que é do PSD, ia ser, né, líder do governo. Aí acho que foi muito mais para marcar posição do que propriamente assim, por conta do efeito disso nas políticas públicas.
Tem outro ponto,
a
viu, Grazi?
Volta para aquela eterna crise e esse eterno imbróglio institucional que é essa suplência freestyle do Senado, né? Isso é uma coisa muito... Tá fazendo cada vez menos sentido, ainda mais agora que está engatando federação, que tem uma ótima perspectiva para a coisa ficar mais ideológica, a aliança entre os partidos, vai ficar cada vez mais ponto fora da curva essa suplência doida pode ser de outro partido, pode ser de outra coisa, precisa ser uma coisa mais bem ajambrada esse negócio da suplência, sem nenhuma dúvida.
Não, mas será que não é o caso apenas de o caso apenas de tornar mais pública a existência desses substitutos? Esse é um ponto. Né? E o segundo ponto é, o mandato do Anastasia não acaba agora? Quer dizer, o suplente dele, claro, o governo também, em tese, acaba no fim do ano, se o Bolsonaro for reeleito, é um outro governo. Mas será que esse sujeito não vai estar preocupado, por exemplo, em se reeleger, ou se eleger para outra coisa, ou procurar espaço em outro canto? Eu fico perguntando se um suplente que assume tão no fim do governo não é um cara quase assim, sem legitimidade não, mas sem expressão de mandato. O Bolsonaro gosta de escolher umas figuras assim, menos, assim, tipo delegado Valdir, Major Vitor Hugo, isso meio nada a ver, assim, eu não sei, cara, não sei, tô exagerando.
Bolsonaro não tem velhos amigos, né? Eu acho que essa é a melhor definição do Bolsonaro.
Tem o Valdir Jacaré.
São novos. Então, esse cara, como ainda não estava na jogada até agora, ainda não deu tempo para brigar, para se indispor, para decepcionar. Porque é isso, né? Desde do primeiro financiador de campanha até o ministro mor, que era Sérgio Moro, brigou com todo mundo. Então, vai ver que é o que está sobrando mesmo.
Ô Vitão, você sabe que eu tinha um amigo que chamava uma determinada pessoa do nosso convívio, fulano de tal é o famoso dois prazeres. É o prazer de conhecer e o prazer de se livrar. O Bolsonaro é tipo dois prazeres? Você vai dizer, não, ninguém tem prazer de conhecer, né?
Alguns têm, né? E aí a gente começa a entender a perversidade da mente humana, né? Enfim. Mas é isso, né? O trauma explica muita coisa nessa vida. Eu acho que o Bolsonaro tem também uma questão que são as relações de confiança, né? Que ele cria e cultiva de uma certa forma, né? Mas confiança nos termos dele, né? E tal, porque ele já jogou um monte de aliado por baixo do, né, do caminhão, do ônibus, sem nenhum problema. E acho que agora ele tá numas de ter, tá ficando cada vez mais refém dos poucos aliados que ele foi fazendo ao longo do caminho, né? Tem os mais antigos, tipo Heleno e tal.
O próprio Fábio Faria, né?
O próprio Fábio Faria, que é um novo, né, aliado e tal. Mas é que o Bolsonaro até agora teve numa posição de jogar os outros, né? Mas tá cada vez mais perto do momento em que ele vai começar a ser jogado pelos aliados, né? Então, acho que é um pouco esse o problema, né? Ele tá ficando refém de uma situação aí que é desfavorável a ele.
Eu acho que ainda tem muito tempo para eleição, mas está interessante notar como, o PSDB parece que fez umas pesquisas internas, pediu para o Dória segurar um pouco a onda, porque a rejeição pessoal ao Dória é muito grande, então pediram para ele ficar quieto até maio, que aí o PSDB vai ter aquele horário partidário e vão tentar limpar o cara. Mas de maio, com 2% de votos para o cara ser presidente da República, pode ser que dê muito trabalho. Muito trabalho. E eu tô achando que vai dar mesmo. Aí o que acontece? Alguns aliados já começam. Eu vou embora pro mundo da Simone Tebet. Então já começou esse rolê dentro do PMDB. Que eu também acho que vai ser difícil de se eleger, mas talvez esteja mais flexível. Tal. Então, Dois, o PL rodou umas pesquisas e parece que os resultados, de acordo com um blogueiro do Globo, vieram trágicas, né? Mas agora mostra, cara, você precisava mesmo ter rodado uma pesquisa? Precisava gastar dinheiro com pesquisa? Olha, de 1º de janeiro para cá, hoje é dia 28, já foram divulgadas 6 pesquisas. 6 pesquisas. Né? Uma delas, bem encomendadinha por um grupinho que controla um banco e não quer mais soltar pesquisa, foi soltar pesquisa em outro. Essa super pesquisa pró-Bolsonaro, ainda assim o Lula ganha a eleição. Então, das 6 pesquisas, o Lula ganha em 1º turno, 3. Não estou dizendo qual está certo, qual está errado, se todos estão certos, todos estão errados. Mas em 3 ele ganharia no limite a eleição em 1º turno. O PL já tem uma galera dizendo, cara, não vai dar para segurar a onda aqui não, cara. Porque o meu PL do meu estado sempre foi petista, ou é lulista, ou é o raio que seja. O PDT já está na mesma vibe. Né? Quer dizer, o Weverton. A gente falou disso semana passada, já foi dizer que é o melhor amigo do Lula, tem uma galera que não quer saber do Ciro, etc, etc, etc. Vitor, a sensação que eu tenho, cara, é que tem uma galera que tá desembarcando de qualquer coisa pra procurar um espaço no bote do Lula. Claro que o bote do Lula pode afundar, mas hoje é o bote do rolê, né, velho?
Uhum. É curioso, assim, porque a eleição de 2018 foi um ponto fora da curva nesse sentido, né? Porque o tradicional na política brasileira, pelo menos desde 94, é que haja coalizões, os atores políticos antecipem o resultado da eleição, ou pelo menos as chances, né, os principais candidatos, e já como posso dizer, que haja uma coalescência deles em torno desses polos, né, que eles se ajuntem ali a candidaturas que são mais fortes, em vez de tentar sozinhos, né, no primeiro turno e tal. O MDB, por exemplo, né, já tinha se conformado em fazer aliança, o Democratas também e tal, todo mundo estava nesse balaio, né, claro, um ou outro de vez em quando, né, ia para fora, mas a regra era os partidos se juntarem, né, e fazerem o trabalho que é o de coordenação política, que é o trabalho deles, na verdade, né? Assim, a eleição presidencial no Brasil é uma das poucas em que a quantidade de candidatos efetivos, né, por assim dizer, que é quantos candidatos de fato ali, né, tem peso nas eleições, é baixo, tende a uma polarização historicamente, né? E 2018, o eleitor fez isso. As forças políticas não fizeram, mas o eleitor fez isso. Né? E polarizou o voto também, né? Então, assim, eu acho que os políticos também estão com esse aprendizado aí, né? É meio cíclico, assim, né? 89 foi uma que todo mundo tentou, aí viu que não deu certo. Aí 2002 falaram, putz, acabou o ciclo do PSDB, vamos tentar. Aí foram lá e tal, deram com os burros na água. 2014 ainda foi ali o fim do ciclo petista, mas 2018, já passado, né, o PT no poder, de uma certa forma, muita gente achou que ia poder ocupar esse vácuo. No fim das contas, quem perdeu a posição mesmo não foi o PT, mas foi o PSDB, né? Não acabou a polarização no Brasil, o que mudou foi o ocupante do polo antipetista.
Muito bom, muito bom. O Vitor, no exato momento em que a Grazi exibiu ali um verdadeiro balde de beber água. Eu nunca vi isso. Né? Parece um balde, um negócio enorme que ela bebe água. Que coisa incrível, Grazi. Que coisa dimensionada, assim, super dimensionada.
Humberto, você que dá 12 horas de aula por dia, devia saber disso, né? Que não tem garganta e voz que funcione sem a devida lubrificação. Então, boa. Aqui a medida é no litro.
A água é o KY da aula. O Grazi, o Alessandro Passo está dizendo que os ratos abandonam o navio, viu, então? Ô, Grazi, você preferia ser chamada de bonitona ou de bonitinha? Porque esse bonitão é o Fábio Faria, né, no Odebrecht? E ele anda falando cada coisa por aí. Bonitinho é o pai. E o pai é um pavão, cara. Então ele deve ter ficado tão xarope com esse negócio de chamarem o filho dele de bonitão e ele de bonitinho, porque o pai é um pavãozão. Mas vamos que vamos. Agora, o Fábio Faria insistir em livezinha nos Estados Unidos de que é antipetista, que odeia o PT. Ah, vai ser cara de pau assim, outro canto do inferno, cara. Seu pai só se elegeu governador porque o Lula botou a mão na cabeça do cara. Para de ser cara de pau.
Humberto, eu estou muito ansiosa pelo momento que ele vai falar. Vocês entenderam mal, nunca apoiei Jair Bolsonaro.
Não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você sabe que no interior ele é acusado de vender santinho, de tão bonito que ele é, né? É um cara bonito, tal, lá, tem toda uma lota, 1,90, um homenzão bonito, tal, não sei o quê. Tá, certo, que vamos, que vamos. Ô, pessoal, eu tenho um negócio para contar aqui para vocês. Que a gente aprovou em termos de orçamento, cara. Eu preciso voltar nisso, cara. Porque, ó, o Bolsonaro sancionou o orçamento. Me corrijam se eu estiver errado. Aí o que aconteceu? Baixo investimento a níveis nunca antes vistos, muito pouco investimento. Fundão eleitoral, que ele ameaçou que ficasse na casa dos 2 bi e pouco. Não chegou nos 6, mas chegou nos 4,9 bi. Então vai distribuir grana. Aumento básico para a polícia, só para a polícia e não para as outras categorias. Portanto, ele pega um pedaço do dinheiro que ia ser para a eleição e bota na outra parte da eleição, né? Porque ele está achando que todo policial vota nele, né? A gente não vai generalizar a polícia assim, porque eu acho que seria um absurdo fazer isso, né? Nenhuma categoria é generalizadamente apoiadora de um partido ou de outra coisa desse tipo, né? Então, ele faz esse lance. O Buna está dizendo que estava esperando o rolê do orçamento. Apoia o aumento do piso do professorado em 33% e vai quebrar um monte de prefeitura, tem um monte de prefeito bravo com isso. E não muda um centavo do tal orçamento secreto, 25 bi e tal, não sei o que, enfim, nunca antes visto a história desse país. Vitão, o que tem de orçamento nesse rolê, cara? O que dá para ler que o Bolsonaro fez do orçamento? É muita cara de pau eleitoral ou é esperado? Só para completar aqui, mais de 20 governadores assinaram um orçamento com reajustes aos servidores públicos. Portanto, não é só o Bolsonaro, não. Mas, cara, tá estranho esse rolê, hein?
É estranho porque o que a gente espera, a expectativa que a gente tem do governo é que ele governe, né? No fim das contas, a impressão que dá é que o Bolsonaro sempre fez na política, na verdade isso é muito mais que uma impressão, né? O que o Bolsonaro sempre fez na política foi ser um despachante de alguns interesses especiais, particulares, corporativistas, né? E alguém que liderava um esquema de corrupção familiar, né? Aparentemente eram essas duas coisas que o Bolsonaro fazia na política brasileira, além das bravatas dele, né? E, para além disso, eu acho que, quando a gente olha para o orçamento, né, a gente acaba esquecendo desse passado quando a gente olha para o que ele está fazendo agora, no presente. Então, assim, uma maneira de analisar isso é que ele está procurando, né, espaço no orçamento para encaixar as coisas que são razoáveis para essa clientela dele e para o grupo político dele. Né? No fim das contas, é por isso que a gente acha uma bagunça, porque não tem ali prioridade de governo, não tem ali uma direção, um sentido, né? tem uma desconstrução, um desfazimento, um larga mão de política pública pelo orçamento todo, e tem um esquema de captura dos recursos públicos e do orçamento que, sem um executivo forte e com a amarra fiscal que o teto de gastos trouxe, exacerbou esse conflito redistributivo, né, na discussão do orçamento, que necessariamente privilegiou as pessoas que detinham controle sobre o orçamento, sobre, então, determinadas figuras do Congresso Nacional. Assim, eu acho que são duas coisas aí, né? É um executivo enfraquecido no jogo... no jogo de negociação do orçamento vis-à-vis do Congresso, ao mesmo tempo uma amarra muito forte que foi posta e que se mostrou pouco factível, né? Assim que começou a fazer efeito foi desfeita, que é o teto de gastos, né? Tudo isso levou a uma disputa redistributiva muito forte, e aí na hora de fazer política, na hora de governar, o governo não queria fazer isso, então o governo só cuidou de atender os pequenos interesses que estão a ele associados, e aí deu orçamento secreto, aí deu aumento para policial e não para outras categorias, aí é tudo isso.
Cara, ô Grazi, esse governo realmente vai ser o governo do Pix, né, bicho? Porque é o governo que transfere tudo, né, cara? Transfere responsabilidade, transfere tudo. É o governo, é o Pix governamental. Ô, Grazi, mas vamos pensar aqui, Grazi. O Alessandro Passo está falando uma coisa que é importante, que ele diz assim, mas ele deu o máximo possível de aumento, 33%, jogo eleitoral puro para os professores. Só que isso sai, grosso modo, sai da conta das prefeituras. Ao mesmo tempo, ele mantém 25 bi na mão dos deputados para distribuírem por prefeituras. A sensação que o Bolsonaro, que falava em mais Brasil e menos Brasília, não está criando uma lógica absolutamente mais Brasília e menos Brasil, cara?
Ele está desafiando, né? Talvez a principal novidade no esquema da construção da coalizão no Brasil durante o governo Bolsonaro tenha sido o conflito federativo, né? Que até hoje não é que não existisse, mas era muito menos aberto, né? Era muito, em algumas questões pequenas ele era latente. O conflito federativo é aberto, então a impressão que dá é que, de fato, o Bolsonaro desafia os prefeitos quando faz isso, porque ele sabe que o que está na ponta vai sofrer eleitoralmente muito mais no impacto, por exemplo, de não topar ou se colocar contra o aumento do salário de um professor primário, né? Do piso do salário de professor. Ao mesmo tempo, para ele, é confortável, porque isso não impacta de forma relevante o dele, né? A preocupação dele, que são as emendas do orçamento secreto para pensar na reeleição. Agora, nesse cálculo todo do Bolsonaro, a parte que a conta não fecha e que eu quero entender, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro é muito mais esperto do que eu, né? É como que ele está esperando o retorno político de apoio desses parlamentares para quem ele está dando dinheiro, para assim dizer, né? Mas para quem ele está liberando emendas. Ele está realmente esperando que essas pessoas vão apoiá-lo e que isso vai ser decisivo, porque senão ele não estava... Isso é desgastante para ele, dar essa quantidade de recurso, né? Deve ter alguma coisa que eu não estou vendo, que a gente não está vendo, que vai fechar essa conta. Não é possível.
Cara, a minha pergunta nesse sentido, ou a minha dúvida nesse sentido, é se ele acha que ele vai conseguir fazer com que parlamentar e prefeito se distanciem ou se estranhem. E essa não me parece ser uma conta que presidente da República nenhum consiga fazer com tranquilidade. É difícil mesmo. E aí o Pedro Ivo entra aqui, Vitão, e diz o seguinte, o mais deprimente desse tópico, alguém acredita que na próxima legislatura o Congresso vai largar o osso, seja quem for o presidente? Não, não tenho dúvida nenhuma que o modus operandi, minimamente do relacionamento, da lógica do presidencialismo de coalizão, continua a mesma. Mas a pergunta, Vitor, seria, será que um próximo presidente conseguirá abrir mão da ideia de orçamento secreto em nome da volta de alguma outra coisa ou de uma nova lógica de negociação que seja minimamente republicana e transparente?
Com essas regras e incentivos que estão aí, não. Inclusive, acho que um dos motivos da necessidade da gente mudar a regra do teto, por exemplo, é de dar espaço para ter um novo tipo de acordo entre executivo e legislativo para, sabe, a exemplo do que aconteceu pós anões do orçamento. Né? Você precisa dar transparência para esse processo urgentemente. Assim, as consequências de longo prazo são terríveis. As de curto prazo já são péssimas, assim, mas as de longo prazo são terríveis se a gente não sair desse modelo. Porque aí sim é dar razão para tudo que se critica e se fala da política brasileira, que é clientelista, que é não sei o quê e tal. Porque aí começa a ser de fato, né? Você começa a ter um sequestro do orçamento dos ministérios que não há presidente nesse país que vai conseguir fazer política pública, sabe? Não tem como.
Mas aí, Vitor, eu acho que a grande questão, falando para o Humberto também, é que...
Não, mas se não quiser falar para mim, pode não falar, eu saio.
Não, emendando o que você tinha dito. É que a impressão que me dá é que o Bolsonaro nunca esteve disposto. Ele não tem essa ambição de política pública, que é uma coisa que o Vitor sempre fala, e ele nunca esteve disposto a compartilhar poder. Ele é um cara altamente centralizador, né? Então, assim, para mim, a figura mais clara da construção de coalizão do governo Bolsonaro é quando o ministro da Saúde dele estava sentado do lado dele falando um manda, o outro obedece. Né? A perspectiva de ocupante de ministro, do cargo de ministro para Bolsonaro é alguém que o obedece. Então, ele não está disposto a compartilhar poder. E compartilhar poder é um recurso importante na construção da coalizão. Né? Quem não compartilha poder precisa construir de outra forma e precisa gastar muito dinheiro. É, precisa gastar muito dinheiro em emendas parlamentares. Acho que a construção de coalizão do Lula, por exemplo, foi tão de compartilhar poder que incomodou todos os lados. Né? Incomodou aqueles que estavam compondo a coalizão e eram de centro, do centrão, e a própria esquerda que buscava alguma coisa que falava que não via no governo. Então, foi uma construção que trouxe tanta gente para o pro processo decisório que incomodou. Mas, por outro lado, barateia um pouco do lado das emendas parlamentares. Né? E sobre a questão do orçamento secreto, Humberto, pelo amor de Deus, isso tem que ser cobrado no momento das eleições. Isso tem que aparecer em debate, tem que fazer os caras fazer um compromisso público, entendeu? Cada um dos candidatos falar, eu vou acabar com essa porcaria, porque é um negócio, do ponto de vista democrático, são 5 passos para trás, cara. É muito complicado, é uma coisa que a gente não pode deixar que continue, que siga. Né? Isso precisa entrar como compromisso eleitoral, isso precisa estar em debate.
Pois é, o problema é que a parcela da sociedade que tem uma percepção sobre o quão danoso é isso e pune seu deputado ou deputada não é acompanhado por outras parcelas da sociedade que ou louvam isso ou não, né, percebem a importância e a relevância disso. E aí a gente acaba mantendo alguns. Enfim, é um negócio tenso. Precisa partir de uma ideia de exigência de transparência. O ativismo do judiciário enfrentou e depois recuou 80 passos. A ministra Rosa Weber foi para cima, depois foi convencida de que não era bem assim. Me parecia que ia ser uma coisa temporária, de repente é uma coisa que não acaba. Eu queria saber que conversa foi essa que se teve no STF para o STF recuar. Eu acho que recuar um passo era esperado, dois era razoável, mas a sensação, Grazi, é que o STF recuou uns 8 passos nessa história. Né? Porque falaram, não, é para o Covid, não, é um dinheiro importante, só até o fim do ano então, vai. E a gente já está garantindo esse ano 25 bi para essa bodega. Sem saber quem é quem nesse rolê. Então...
Agora, Humberto, eu tenho a impressão que o STF, no governo Bolsonaro, teve que operar na construção da legitimidade própria também, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, do mesmo jeito que ele criou toda essa crise que eu falava federativa, ele elegeu como inimigo o STF, né? Você vai procurar o chorume das fake news que circulam por aí, o STF que está acabando com o Brasil. Nessa lógica dele de construir um inimigo, o STF é esse inimigo que ele constrói. Então, o STF, a impressão que dá é que ele tem uma certa, um limite do que ele está pisando em ovos, sabe? Volta atrás, porque às vezes pisa em ovos sabendo que corre certo risco, o que é do ponto de vista democrático é algo assustador, né?
Mas do ponto de vista democrático, uma coisa é pisar em ovos, outra coisa é chutar os ovos, né? Hoje o Alexandre Moraes chutou os ovos, né, velho? Porque ele... Rapaz! Não, chutar o ovo da galinha no chão. O ovo tá lá, o cara vai lá dar o bico e suja o sapato de gema e clara. É isso que eu tô
dizendo. Tá bom.
É isso que eu tô dizendo. O William, que deu boa noite aqui pra gente, o Henrique Fix tá rindo aqui. Mas o Henrique, que deu boa noite pra gente, tá dizendo da certa dificuldade de romper com esse clientelismo no futuro. E é mesmo. Desde que o Brasil aprovou a tal das emendas impositivas, que é uma promessa antiga, e que o Henrique Eduardo Alves, como presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu aprovar, desde aquela época, Vitão, que a gente tá dizendo aqui. Galera, só vai mudar o preço e vai ficar mais caro. Cara, se acabarem com esse orçamento secreto, daqui a pouco os caras estão empenhando minha casa para dar pro deputado. Né? Minha casa, minha vida.
A gente precisa comentar mesmo?
Tá. Deixa eu falar já que você me tratou desta forma, eu gostaria de dizer que...
Você pediu, Bertão.
Sueli está aqui com a gente. Então, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Tcharam. Vitor, deixa eu falar um negócio sobre o parlamentarismo britânico. Eu estou assistindo aquela série The Crown. Estou começando. Eu não gosto de nada do século XX para frente. Eu gosto de tudo para outros tempos históricos. Não vão começar a zoar comigo aqui. Né? Eu não gosto de nada...
Que, da sua época?
É, exato. Eu não gosto de nada que tenha motor, arma de fogo. Eu gosto de umas séries velhas, assim, de tempos muito passados. Mas aí a gente começou a assistir e tal, e eu fico bravo, cara. Porque eu percebo o quão importante é o espírito republicano. Né? E eu vejo a série e vou ficando estressado, cara. Putz, aquele mordomo idiota da temporada 1. O Churchill também me irritou. Enfim, pelo amor de Deus. Tô ficando irritado com aquela porcaria. Mas, eu queria falar uma coisa sobre o Boris Johnson. O Boris Johnson, cara, pra mim é um crápula. Assim, um cara deprimente. Assim, um cara esquisito. O jeito que ele atuou no Brexit. O jeito que ele fez um monte de coisa... Como ele virou primeiro-ministro. Eu acho o Boris Johnson uma porcaria.
Cabelo dele.
Não, eu não sei. Cabelo, definitivamente. eu não posso falar nada.
Não tem lugar de fala.
Ei, Boris! Eu não tenho penteado de fala nessa história. Mas o Boris Johnson é um crapo. Mas, cara, tem um detalhe aqui. Estão querendo que o cara saia, porque ele deu festa. E eu acho super correto. Aí vem alguém e diz assim, ele devia sair mesmo. Porque ele deu uma festa em plena pandemia, antes, no dia anterior, ao funeral do filho da rainha. Ah, gente, na boa, cara. Na boa. Eu não consigo ter espírito para entender isso. E assim, eu tô pedindo ajuda de vocês. Porque, cara... É por causa da pandemia e de qualquer pessoa que morra. Aí, mas o filho da rainha. Vitão, me ensina a ser britânico, velho. Eu não consigo, cara. Eu não consigo.
Eu? Logo eu? Você tem uma coisa menos britânica do que eu, cara.
Mas, cara, eu tô. Assim, cara, tem que respeitar esse ponto. Quer dizer, o cara não tem que dar festa. Por quê? Porque tem uma pandemia. Crápula, desgraçado do inferno. Não, mas porra, além de tudo... Não tem além de tudo, velho. Não tem além de tudo. Ou tem. Marido da rainha. Perdão, o Alessandro Passo tá me corrigindo. O playboyzão, né? Porque na série ele é um playboy, né?
Eu não vejo essa série assim, mas enfim, de toda forma...
Não vejo.
Você quer que eu comente do Boris Johnson, então?
Então, eu queria falar do Boris Johnson, cara. Quer dizer, o Boris Johnson tá errado mesmo, mas ele tá mais errado porque ele faz uma coisa errada na véspera do não sei o que era filho da rainha. Eu não sei entender isso. Assim, eu não tô zoando, não tô ironizando, não tô sacaneando.
Ah, mas eu acho que não foi isso, não, cara. O que pegou foi a contradição dele com relação a tudo que ele vem falando nos últimos meses, entendeu? E o que pegou também é porque ele está diante de uma situação instável no parlamento, em que o partido dele tem maioria, mas não há maioria tão tremenda assim. E ao mesmo tempo, a Inglaterra, o Reino Unido está passando por isso faz um tempo já, que é você ter maiorias pequenas, né? Ou que necessitam eventualmente de um terceiro ator para complementar e formar maiorias, né? Então, o modelo de Westminster... Ele está em xeque nesse sentido, porque já nos últimos anos, assim, foram poucos, acho que desde do Tony Blair para cá, né, os primeiros ministros têm ficado pouco tempo no poder. Né? Teve aí o David Cameron, teve, né, enfim, passaram aí uns 4, acho. Né? E ao mesmo tempo, o Partido Trabalhista tem tido dificuldade, né? Parece que agora surgiu um concorrente. Né, surgiu um concorrente que talvez seja capaz de desafiar eleitoralmente, né, os conservadores, assim, porque o James Corbyn fez um péssimo trabalho nas últimas eleições, né? E ele mesmo é um cara assim, que lida muito mal com as questões da pandemia, né? Então, assim, acho que a grande questão é, você tem uma fragilidade política, um político que é excêntrico e contraditório, e uma população que pô, nos últimos anos, assim, de fato, se desencantou, talvez, com a política, porque já há bastante tempo o modelo vem sendo, né, não vou dizer questionado, né, a democracia liberal e representativa, enfim, tá sendo, por assim dizer, questionada no mundo inteiro, mas num dos berços dela, né, você tem um desencantamento aí com as forças partidárias tradicionais que não é subestimado, assim, também, né? Mas esse é um problema que a gente está super acostumado aqui no Brasil a lidar, né? Inclusive, a gente falou sobre isso semana passada.
Eu acho que quando a gente estava... Perdão, Grazi. Eu acho que quando a gente estava falando do Bolsonaro ser agressivo, o Henrique Fix quis lembrar do rato acuado. Grita. Cui! Cui! Mas diga, Grazi.
Não, Beto, eu ia falar que... Bom, em primeiro lugar, sobre a série, você sabe que eu sofro de insônia há muitos anos, né? Quase desde criança eu sofro de insônia. Mas esse seriado, pra mim, é a solução dos meus problemas. Eu nunca consegui ver metade de um episódio desse sem...
Sério?
Seríssimo.
A Karina dorme em todos e eu fico prostituto da vida em todos.
Não chego, assim, em 15 minutos, não consigo. Entendo a importância histórica, acho os atores fantásticos, mas não dá.
Eu vou parar de ver isso.
Agora, sobre o Boris Johnson, Humberto, uma coisa que para mim fica muito marcada é que ele foi um cara que pegou o... estava nessa nuvem do López Obrador, do Donald Trump, do próprio Bolsonaro... dessas figuras muito, muito, quase populistas, né? Ou populistas, dependendo de quem está analisando, e de uma direita mais à direita do que estávamos acostumados a ver governando de fato, né? Que existia no parlamento, mas que não governava. Então ele era um cara de uma direita muito direita, que era, inclusive, a princípio, um negacionista de vários elementos da pandemia, e que depois, quando assumiu como primeiro-ministro, caminhou um pouquinho para o centro e passou a aceitar, né, medidas sanitárias, enfim, né, não negar nesse tanto que seria pensado. Agora, com todos esses escândalos que estão saindo, de quando ele fazia festas e fazia reuniões, quando estava limitando de forma muito efusiva que a população fizesse, está pegando muito mal e faz todo sentido, né? E ele está, o Boris Johnson, pensando nisso que eu estou fazendo, de colocar ele nesse balaio, que talvez seja um pouco forçação de barra, mas vamos lá. Ele sofreu com a pandemia do mesmo jeito que esses líderes populistas sofreram, né? Saiu recentemente um estudo super interessante na Universidade de Cambridge, falando sobre como a pandemia enfraqueceu essa onda de políticos populistas, né? Então, falando de Trump, falando de Bolsonaro, falando de López Obrador no México, né, sobre como esses líderes tiveram, o que eles chegam a chamar de o colapso da onda populista. Então, usam, inclusive, esses pesquisadores, o exemplo claro de Bolsonaro quando ele fala da gripezinha. Então, talvez Boris Johnson ainda esteja nessa, sofra das consequências disso, né? E para além de toda a questão da construção da coalizão, que eu concordo perfeitamente com o Vitor, que existe uma dificuldade de formação de coalizão já há algum tempo, ele também vinha numa onda que começou com o Brexit e tudo mais, que já tá virando notícia velha, sabe? Então talvez seja um pouco... E a coisa das festas e de tudo que está saindo agora está reforçando isso, está relembrando quem ele já foi, quem ele gosta de falar que não é mais, né? Isso está pesando muito.
Eu fico com a sensação de que se chega a esse tipo de conclusão, porque esses imbecis chegam ao poder fazendo pouco caso do Estado. E a pandemia é algo que mostra para as pessoas que o Estado tem um papel absolutamente essencial na vida das pessoas.
Perfeitamente.
E aí quando você ressignifica o Estado e vê a idiotice que você contratou para tocar a bodega do governo, né, aí você fala, pô, droga que eu fui fazer. É, pois é, pois é. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Daí a gente vê o que faz e para onde vai e vamos ver o que acontece. Ô Vitão, essa semana surgiram aí notícias que a gente nunca sabe de quando foi, mas que aconteceu. Aconteceu, tem vídeo mostrando, etc, etc, etc. Bom, essa semana a gente teve a morte do influenciador. Eu acho que é a melhor definição, viu? Porque não é filósofo, não é astrônomo, é um influenciador, é um bom nome. A gente teve a morte, o falecimento do influenciador do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, que queiram ou não queiram dizer ou negar, morreu de Covid-19, aparentemente sem tomar vacina, né? E obviamente que qualquer morte será sempre lamentada, a vida acima de tudo, se esse cara era um crápula, era o que fosse, que ele pagasse na justiça, ninguém precisa morrer para ver ninguém feliz. Mas morreu Olavo de Carvalho. E começou a pipocar nas redes sociais um vídeo de Tiny Banana dando uma palestra e perguntando assim efusivamente para a plateia o que aconteceu em 1776. E ele muito bravo, porque ninguém respondia, até que alguém sussurrou, ele disse: "Tá vendo? Pelo menos alguém sabe." E ele disse: "A Revolução Francesa." Ai, meu Deus do céu. É, Vitão, é a cara essa mesmo. Ele deu uma escorregada no tempo, ele confundiu com os fatos ocorridos nos Estados Unidos da América, onde ele fritou hambúrguer, mas acho que ele não frequentou as aulas de história. Aí ele jogou o hambúrguer pra cima, o hambúrguer foi parar em Paris. Sei lá, não entendi nada, bicho. E essa semana foi noticiado que o PTB está abrindo as portas para Eduardo Bolsonaro em São Paulo, porque o Eduardo Bolsonaro está muito desconfiado do PL. Ele já tinha flertado com o PRTB, talvez vá para o PTB. Vitão, o que é mais fácil, desconfiar do PL ou desconfiar do PTB?
Olha, eu acho que ele tem mais motivos para desconfiar do PL mesmo, porque o PL é um partido. Né? Não é um partido minimamente organizado, estruturado em vários estados diferentes. Né? O PTB é uma coisa muito esquisita. Em São Paulo a gente tinha o Campos Machado e tal, mas é basicamente uma agremiação que tem assim, um dono muito claro, né? Que o PL não tenha, né? Figuras preponderantes e tal, mas E além de ter um dono, o dono é meio maluco, né? Não só tá preso, como é meio maluco. Então, assim, de repente ele consegue aproveitar isso aí, né?
Esse cara, que você disse que tá meio maluco e que a filha já disse que era pra internar, etc, etc, etc.
Meio maluco estou eu, pessoal. Eu sou meio maluca. Meio.
Meia maluca é proteção de pé, né? Doido, assim. Mas meia maluca é coisa que usa pé de moleque. Nossa, para, esquece isso. Mas, Vitor, o meio maluco andou se recusando, recusou a vacina na cadeia e tá com Covid. Roberto Jefferson. Aí, cara, acontece o pior, as pessoas têm...
Recusou a dose adicional, né? Recusou o reforço, né? Porque eu acho que ele já tinha tomado anteriormente.
Tomou, tá certo.
Enfim. Mas é isso, assim, cara. E, inclusive, acho que a capa da Veja dessa semana destaca aí o tanto que o Roberto Jefferson recebeu do PTB, né? Porque os partidos começaram a colocar a prestação de contas dele. Estava até conversando com o Marcelo Issa hoje, que é do Movimento Transparência Partidária e tal, enfim. E desde 2019, por conta de um trabalho do Transparência Partidária, né, a Justiça Eleitoral passou a divulgar em tempo real as informações que ela recebe dos partidos. Os partidos têm um limite igual ao imposto de renda, que a gente tem até um prazo no ano para declarar o do ano anterior, né? Os partidos têm a mesma coisa. E aí, conforme eles vão subindo, né, esses dados, a Justiça Eleitoral vai divulgando, né? Hoje em dia existe um site que é o Divulga SPCA, né? Que é o que divulga ali o que isso não existia alguns anos atrás, né? E aí você vai vendo. Então tem alguns partidos que já começaram a falar o que gastaram em 2021, assim. E o o Roberto Jefferson continuou ganhando uma bala do partido. E assim, bom que se diga, aqui sem hipocrisia, eu não vejo problema algum de pessoas que trabalham para o partido político receberem, né? Não é essa a questão aqui. A questão é que o cara está preso, né? E a gente sabe que o tanto que ele recebe tem a ver com o fato dele ser meio dono do partido. Meio não, ele é o dono do partido, né? Então, assim, é uma questão de... É basicamente ali apropriação de recurso público mesmo, né? Não é um cara que faz campanha por aí, né? Enfim.
Ô, Vitor, você é charmoso. A Grazi é inteligente. E eu dou aula. O Leocádio chegou aqui dando boa noite pra gente. Professores inteligentes e charmosos. Eu não sou inteligente nem charmoso, deve ser com vocês. Eu sou só professor.
Mas, cara. Eu acho que eu fui uma professora. Inteligente e charmoso tá por conta de vocês.
O Vitão é inteligente e charmoso. Eu só dou aula também. Mas, o Grazi, esse lance do Vitor aí, cara. Quando a gente olha para essas prestações de contas, cara, o Adilson Barroso, no Patriota, cara, ele construiu um império em Barrinhas, que é uma cidade minúscula aqui do interior de São Paulo, onde ele mal consegue ser alguém em termos políticos eleitorais, mas ele é presidente nacional de um partido. Lá ele tem até, no nome do partido, aquelas SUVs gigantes da Mitsubishi blindadas. Assim, é um negócio completamente fora do normal. Assim, completamente fora do normal. Mas a vida que segue, né? Vida que segue.
Vocês não acham que deve ter um desenho melhor do que ser uma entidade privada ao partido político? Eu me pergunto isso.
Ah, tem uma discussão imensa aí, porque isso está blindado para ser assim, mas não deveria ter essa blindagem. Isso é uma organização de interesse público absoluto, assim, absoluto, né? Que existe com dinheiro público. Cara, tem umas divisões aí muito estranhas, isso aí. Agora, cara, quando você coloca isso, Grazi, quando você fala assim, partido político, pessoa física de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, no artigo 1 da lei dos partidos é que você está querendo se blindar e sabe que você tem culpa no cartório sobre o que você está legislando, né? Que me desculpem os parlamentares quando fizeram essa bodega dessa lei, mas os caras foram se defender de tudo que é jeito. Ô, Grazi, diz uma coisa, você que entende o mundo das celebridades, você que assiste Big Brother Brasil. Ô, Grazi, o que é esse... O que é Thiago Galhaço?
Meu Deus, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Thiago Galhaço é o irmão do Bruno Galhaço, que faz parte de outro universo, Humberto. É um universo Malhação. Entendeu?
Ah, por isso que eu não conheço, eu nunca vi essa porcaria. Eu trabalhava. Quando Malhação aconteceu, eu já trabalhava. Eu assisti Malhação, não rola.
Universo Malhação, de onde veio também? Como chama o amiguinho da cultura lá do Bolsonaro?
Ah, o Frias! O amigo do Vitor no aeroporto.
Isso!
Ô, Grazi, você não acha, Grazi? Eu vou te fazer uma pergunta porque você gosta de reality show. Você não acha que devia pegar toda essa galera, levar pra Record e fazer uma edição especial na Fazenda, mas só no estábulo e no curral, assim?
Humberto, eu nunca vi a Fazenda. E eu assisto o reality show por tabela, porque eu preciso continuar convivendo com o meu marido no período do Big Brother. Então foi uma
opção... Até assunto em casa, né?
Em prol do meu matrimônio, entendeu?
Entendi.
Essa é a minha posição. Mas tá essa momento Malhação no PSL do Rio de Janeiro, né? Do Mário Frias e o irmão do Bruno Galhaço querendo herdar, de uma certa forma, o bolsonarismo para se elegerem para deputado. Vai começar. Esse ano essa pauta vai ser quente, né? Dos candidatos. É sempre uma pauta divertida, eu curto.
É, o André Buna tá dizendo aqui que o Alexandre Frota também fez Malhação, mas ele fez Malhação em vários sentidos, né, bicho? Ele fez Malhação 360, né? E o Leocádio tá dizendo que a gente é F mesmo e que o professor... Não, essa frase eu não vou repetir, porque essa frase eu já tive dificuldades em sala de aula com isso, Léo. Ô, galera, o Wilson Paes aqui entrou, né? E deseja boa noite para nós. E eu só tenho mais uma coisa a dizer para vocês. Graziella Testa. Me dá um abraço,
opa, tô demais.
Finalmente, né? Porque faz 2 semanas que essa frase não aparece. Essa é a melhor frase do abraço virtual. É genial essa frase.
Essa semana eu quero mandar um abraço virtual para Israel Testa, meu pai, de quem eu herdei o interesse pela política, a raiva pela política e também o amor pela sala de aula, né? Então, um grande abraço para meu pai.
Doutor Israel. Genial, genial. São Paulino Israel, hein, Grazi?
Abraço de todos nós aqui.
Um grande abraço de todos nós pro Mr. Israel Testa. E tamo junto. Vamos que vamos. Eu falei do Thiago Galhaço com a Grazi porque ele anunciou que vai ser candidato a deputado federal pelo PL. Cansa um pouco, mas tudo bem, o senhor é livre para ser candidato ao que o senhor quiser, desde que o partido lhe dê legenda, e aí se as pessoas vão votar ou não, tá? É que o Bolsonaro precisa de ator de estimação, como o Frota foi embora do PSL, talvez agora ele queira outros. Ô, Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Não, hoje vou ficar contido aqui, voltei a ser o Vitor de sempre, sem abraços virtuais aqui, mas um abraço para todas e todos.
Pô, Pitão, não perca essa oportunidade.
Ah, eu perco. Eu sou muito bom em perder oportunidades.
Porque hoje é um dia especial. Amanhã é aniversário da Dona Graça.
Então. Eu não perco oportunidades de perder oportunidades. E sim, eu sou.
Então eu vou começar. Eu vou deixar 2 abraços virtuais aqui. O primeiro é óbvio, né? Que é pra nossa queridíssima, incrível, fantástico. Sensacional, maravilhosa, indescritível, inenarrável, né? Fantástica, Graziella Testa. Vou também deixar um abraço virtual, óbvio que também para a dona Sueli, né? Para o senhor Israel, porque a Grazi é filha deles, então, e ela amanhã completa, cumpleaños, que ela cumpla feliz, muito bem, increíble, né? Para o Bruce também, né? Tem gente que fala espanhol que não pode juntar o dente, né? E então um beijo aí para toda a casa da Grazi e obviamente por conta do aniversário da Grazi. E o segundo abraço virtual que eu quero deixar aqui, muito especial, é para minha turma do curso de pós-graduação que a gente está fazendo de política sob coordenação da queridíssima, queridíssima Raquel. Né,
um beijo, Raquel!
Tá, nossa incrível Raquel Florence, agradecer mais um ano de confiança no meu trabalho. Então, eu estou voltando agora para a sala de aula. O intervalo termina às 19 horas e 10 minutos. Então, eu quero deixar um beijo, um abraço para Raquel, para o professor Cláudio André e para toda aquela galera que lá está comigo em sala de aula. Galera muito boa. Dito isso. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, aí alguém vai falar, cadê o abraço virtual da Aline? A Aline está pendurada em crise com a Claro. Porque a Claro, agora a Aline perdeu a paciência de vez e resolveu agredir muito, né, uma internet que não funciona na casa dela. Ela tá brava, ela me mandou a foto aqui, cara, o bico dela tá batendo no umbigo. Assim, ela tá bicuda, tá brava, né? Com a bodega da internet dela, que ela tá muito chateada. Então, Halindo era a virtual, oi! Então, vocês, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, na companhia inenarrável e incrível de Vitor Oliveira e Graziella Testa, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Vitão, beijo, meu filho!
Valeu para vocês também, parabéns Grazi, feliz aniversário, tudo de melhor para você, querida. E é isso, um abraço para todas as nossas amigas e todos os nossos amigos ouvintes, até a semana que vem.
Maravilha, e eu não vou deixar, Grazi, antes de te dar um beijo, de dizer que o vereador Diego Carcará, no Mato Grosso do Sul, agrediu sua mulher e sua enteada com chinelada. É, Carcará, como diz a música, mata, come, esfola e não sei o quê. É tudo Carcará mesmo, né, velho? Pelo amor de Deus. Beijo, Grazi!
Um beijo, Humberto. Beijo, Vitor. Obrigado aos nossos ouvintes pelo carinho toda semana. Nos vemos semana que vem.
Depois manda a foto dos goró que você vai tomar.
Tá bom.